fábrica. Agora volta comigo pra rua daquele vídeo. Uma geração inteira respondendo não com naturalidade. Uma pessoa dizendo odeio, sem saber de onde vem esse ódio. Cada uma convencida de que pensou sozinha. Mas ninguém pensa sozinho numa cultura desenhada. A escola escolheu o que te ensinar, a mídia escolheu o que te mostrar, a arte escolheu o que ridicularizar e te entregaram a conclusão pronta, embrulhada como liberdade. Como vai ser o mundo sem Deus? Você nunca parou para pensar nisso. Mas toda vez que vota na esquerda, é exatamente isso que você está ajudando a construir. Ideias têm consequências. E uma ideia nascida num livro de 1841 acabou de responder uma entrevista na rua. Se você curte
o corrupto, que é capaz de roubar até dos aposentados, né? Ele está fazendo política. O senhor não tem medo de falar disso? Não. Se eu não falar, as pedras vão falar na minha frente. Aí quando você critica as prisões do dia 8 de janeiro, o bispo faz política. Eu tenho pena de quem não fala. E quem não tem coragem de dizer a verdade. Mas eles podem nos xingar. Eles podem dizer, essa família conservadora, que é uma bobagem, até o presidente da República fala isso. Quando você questiona esses presidentes do legislativo nosso nacional por irresponsabilidades, por não ter coragem de defender a verdade e as pessoas, ah, você está fazendo política. Não. Nós estamos colocando o dedo na pereba de um país que está doente. De um país que não tem mais amor nem perdão. Aí quando você vê um sacerdote da igreja dizendo que não pode ter anistia para o pessoal do 8 de janeiro, esse sacerdote não entendeu o seu ministério e certamente ele nunca foi visitar os presos injustos, inclusive da nossa diocese. Gente que não fez nada e que está lá na cadeia sem poder ver suas crianças crescerem. Esse padre não viu isso. Anistia significa perdão. Mas eles dão perdão para os marginais, para os traficantes, para os chefes de facções. Mas não, anistia para esses que estavam na manifestação, não. Claro que a gente é a favor de que sejam, que paguem pelos erros que fez, aqueles que quebraram, aqueles que estragaram, precisa pagar. Mas gente que não fez isso não tem por que estar lá, enjaulado como animal, muitas vezes maltratados, porque são patriotas. Mas Jesus nos diz hoje, não tenhais medo. Às vezes algumas pessoas perguntam, o senhor não tem medo de falar disso? Não. Se eu não falar, as pedras vão falar na minha frente. Eu tenho pena de quem não fala. Quem não tem coragem de dizer a verdade. Porque ser cristão é não se calar diante das injustiças. São João Batista fustigou Herodes. Jesus questionou Pilatos. Eram os mandantes da época. Não tenhais medo. Porque, meus irmãos, uma sociedade que perde a verdade, perde também a liberdade. É o que nós estamos vivendo agora. Hoje é tão difícil que você não pode pregar a verdade. Você tem que ficar folheando. Tem muitas coisas que a gente precisa ensinar ao povo, ensinar para vocês, da moral católica, da consciência católica. Eu não posso falar aqui, senão amanhã eu vou preso. Eles bloqueiam todas as contas da diocese, todas as paróquias, para pedir indenização. Mas eles podem nos xingar. Eles podem dizer, essa família conservadora, que é uma bobagem, até o presidente da República fala isso. Essa família que quer criar filhos assim, nós vamos atrás dos seus filhos. Eles podem falar, mas nós não podemos fazer nada. Muitos hoje, por causa da influência satânica, têm medo de defender a família. Medo de defender a vida humana desde a concepção no útero da mãe até a morte natural. Medo de afirmar que a identidade cristã da nossa civilização é que nos conduz à luz. Medo de denunciar a corrupção. Medo de questionar às estruturas injustas, medo de contrariar as ideologias dominantes. Aí quando você critica as prisões do dia 8 de janeiro, o bispo faz política. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora.
Babagaiada de casa.
Heraldo Aguiar.
Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira.
Falo para poucas pessoas ainda, mas cada alma importa. Toda mudança coletiva começa em indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. O dever cívico mínimo é questionar, estudar e se informar. O brasileiro que mora fora e tem sua vida mais ou menos resolvida financeiramente, tem mais que torcer para a reeleição do governo. Selic 18% ainda no primeiro trimestre de 2027, vocês vão ver. O problema é que muitos desses patrocinam que dão opinião política no Brasil para convencer essa turma de QI 83 que pobre, o penhasco não é tão alto assim e dá para assaltar, viu? O Estado brasileiro deverá decidir entre salvar seus membros, que são seus funcionários públicos, militares, políticos, etc., e o povo, que são os aposentados que recebem esse auxílio. Qual lado você acha que o Estado brasileiro vai decidir salvar?
Agora, entendo você, se você quiser ir embora.
Um escândalo encobre o outro nesse país. O cidadão não consegue acompanhar emendas parlamentares bilionárias com forte suspeita de desvios, pautas de elevador impacto fiscal e pautas com potencial lesivo ao meio ambiente, patrocinadas no Senado Federal, super salários no Judiciário e no Ministério Público, que drenam bilhões de recursos públicos e devem ser tratados como custo Brasil. Fraude no INSS, Banco Master, honorários milionários pagos a familiares, enfim, conflitos de interesses por todos os lados, suspeita de comércio, de decisões, enfim, a confiança das instituições vai despencando. Marcelo Toledo colocou a pesquisa: você acredita em Deus? Aqui na abertura do programa. E também ouvimos aí Dom Adair, o arcebispo de Formosa, na sua homilia, mandando ver aí. Ai, 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 ai. O que teria de padre vermelho aqui de Jundiaí que não poderia pertencer a essa diocese, hein? Eu joguei bola com um, inclusive. O bicho era... até o short dele era vermelho. A gente não fala aqui de ficar chutando, não. A gente sabe como é que funciona. Hã? Isso, tem a mesma letra do meu nome, ó. Inicial do meu nome, o padre.
Pra desistir agora.
Marcelo Toledo, aquele um que entra na piscina lá de gelo, né? Na banheira de gelo. Enquanto ele vai falando, ele vai preparando a banheira de gelo, aí o homem ice.
4 horas, mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar.
Vamos juntos aqui na edição do Panorama dessa sexta-feira, 17º dia do mês. 17º dia do mês 7. 17/7. O Edmilson foi embora, volta amanhã a partir das 7 horas. Amanhã não, só segundona, né? Isso, vai descansar. É, ele precisa. Ele e toda a equipe cidade aí sempre dá uma folga gigantesca pra turma aí. Nós estamos aqui, vamos juntos até o meio-dia com conteúdo diferente do rádio de Jundiaí, levando para você a informação, a interpretação dos fatos, para deixar você bem informado, saber o que fala, por onde estiver, tomar decisão diferente, né? E é assim que eu espero que você vá montando esse quebra-cabeça chamado Brasil. Essa questão envolvendo a religião e família, a minha mentora fala isso o tempo todo, né? Quando você, essa lei da misoginia, entre outras questões, é para atacar a mulher mesmo, porque o diabo vê exatamente a mulher sendo a essência, né? Da vida humana, a essência da família, e o que que ele faz? Ele ataca ali, né?
Exagero.
Se depender de mim, eu vou até o fim, hoje até às 12 horas, com muito conteúdo aqui, uma hora e meia já programada de panorama, para que você tenha aí toda a informação, né, com uma versatilidade, multivozes, vários profissionais falando aqui no nosso programa, e isso é muito bom, e deixa aí a hora passa rápido, né? Nós vamos aí com esse conteúdo para você, ouvinte do Rádio de Jundiaí. Repito, até às 12 horas, enquanto isso a gente está aqui procurando a nossa abertura. Vou falar daqui a pouquinho sobre o tarifaço. Estou vendo aqui que esse, claro, é o top 1 dos assuntos desta quinta-feira, começo de sexta, só se fala isso. E claro que você tem formas de divulgar esse tarifaço, e a gente vai trazer aqui para você algo que você não ouve no consórcio, na imprensa. Se imagina um consórcio montado aí por meia dúzia de veículos que dominam o mercado, né? Que dominam o mercado. Então fica essa narrativa e vai se colocando o tempo todo, né? Eu não vejo, por exemplo, aqui o Sindicato do Comércio de Jundiaí, que faz passeata aí pela fim da escala 6x1, falar de imposto, né? Fazer uma passeata para o governo federal acabar com o imposto. Depende, se o governo é deles, deixa quieto. Se é do outro, ficam lá, né, batendo panela o tempo todo. Como se tivesse uma maravilha o jeito que está. Cheio de loja fechando aqui no centro, e aí o motivo, o que é? O empresário é malvadão, né? É sempre assim, né? Mas quem decide isso provavelmente também não está nem aí com o trabalho. Mas nós vamos trazer daqui a pouquinho então essa questão envolvendo o tarifaço, tá? O que o pessoal está falando sobre esse tema, tá bom? Aqui no nosso programa, preparado um popurri desse assunto. 10h17, e aqui no meu cast está sempre o ranking dos políticos com a informação. E aparece uma foto, né, onde tem os presidentes aqui do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, e eles escreveram: a elite política e burocrática de Brasília se uniu mais uma vez para não cortar gastos ou aprovar reformas, mas para aumentar privilégios pagos pelos brasileiros. Segundo o Estadão, em uma manobra de bastidores, Davi Alcolumbre, junto com Hugo Mota e o ministro do TCU, Vital do Rego, articulam a aprovação de uma demanda de Sindlegs, que na prática pode duplicar o teto salarial do funcionário público, em um claro desafio ao STF. O contexto dessa articulação reflete a velha obsessão de encontrar brechas jurídicas para permitir que uma casta privilegiada acumule vencimentos e bure o limite constitucional. Ranking dos políticos fala: enquanto o cidadão brasileiro comum é esmagado por impostos e sofre com serviços públicos precários, os donos do poder criam atalhos para transformar o teto do funcionalismo, que já é o topo da pirâmide nacional, em um mero piso. O Congresso Nacional tem o dever e moral de barrar esses aumentos absurdos, não contribuir ainda mais para esta farra. Destaca aqui o pessoal do ranking dos políticos, aonde, né, coloca: Alcolumbre e Mota, o TCU articula manobras para permitir supersalários e desafiar o STF. Também no ranking dos políticos, Adriano Gianturco, professor, escritor e cientista político, escreveu, abre aspas, pare de falar que paga impostos, mas não recebe nada em troca. Você não paga imposto para receber algo em troca, você paga para não ser preso. Trata-se de imposto e não de troca. O Estado não é uma loja. É. E aí o ranking dos políticos, em cima dessa manchete, diz o seguinte, é comum ouvir, né, essa frase, e a frustração, o professor Adriano lembra que no mercado privado as relações são voluntárias, você paga porque escolheu comprar um produto ou um serviço, se não paga não recebe. Com o Estado o pagamento é obrigatório, a própria palavra imposto remete à imposição. Entender essa diferença ajuda a mudar o foco do debate, em vez de esperar mais retorno, com mais Estado, é preciso cobrar menos interferência, mais eficiência e respeito ao dinheiro retirado do cidadão. Aí, ó, gostaria de ter uma campanha no centro de Jundiaí do sindicato, exatamente batendo nisso aqui, ó, né? Mudar o foco, em vez, né, cobrar o Estado para se interferir menos e tirar os impostos, essa imposição, não seria interessante se fosse assim? Hã? 10h20, vamos lá com as manchetes aqui do nosso programa, começando com a informação da USP, a jornalista apresentadora do Jornal da USP do Ar, primeira edição, Roxane Herr, traz a primeira informação e o destaque, claro, é o tarifaço.
Uma tarifa adicional de 12,5% por falha em proibir a fiscalização à importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A principal dúvida do governo é se uma eventual tarifa aplicada ao fim desse processo será cumulativa, ou seja, a sobretaxa que já existe de 25%, anunciada pelos americanos na madrugada desta quinta. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, a decisão sobre a nova tarifa deve ser divulgada na próxima semana. No mês passado, a investigação dos Estados Unidos concluiu que a União Europeia e 59 países, entre eles o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. E como resposta, o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais sobre todos os produtos desses países. Segundo o nosso ministério, a expectativa é de que a tarifa seja aplicada a todos os países, sem exceção. E o Brasil passará a ter a maior tarifa aplicada pelos Estados Unidos entre os países da América do Sul, a partir da próxima semana, no dia 22. O governo...
Uma questão sendo colocada aqui pelo PCL, né? O pessoal na Rede X, denominado Partido da Causa Literária aqui, sobre os caminhoneiros que encerraram a paralisação no Porto de Santos após a aprovação da MP do frete, né? Os protestos que duraram aí 2 dias lá em Santos para pressionar o Senado durante a manifestação, né? Essa semana. E eles colocam o seguinte, houve uma greve para aprovar a medida provisória 1343, conhecida como essa MP do frete, que estabelece um valor mínimo para o transporte rodoviário de cargas. Ou seja, segundo o Partido da Causa Literária, os caminhoneiros, juntamente com o sindicato, pediram ao Estado para proibir fretes baratos. Isso mostra a ignorância de alguns brasileiros que pensam que a economia se resolve com intervencionismo autoritário do Estado na economia. Com a aprovação dessa lei, se alguém lhe oferecer um serviço e outra pessoa concordar com o serviço, e o valor desse serviço for menor do que o valor imposto pelo papel rabiscado pelo político, será simplesmente proibida essa relação comercial. Você entendeu? Olha, o serviço, aqui, ó, serviço, um rapaz aqui pediu um frete para mim de R$500. E aí eu fiquei sabendo que para trazer um carro numa cegonha de Belo Horizonte até aqui, R$600. Aí eu me certifiquei, a pessoa me ligou e falou assim, olha, ficou R$600. E para trazer uma mesa da Colônia até a Inhangabaú, ele pediu R$480. Então aí vamos supor, vamos usar isso como exemplo, R$480. Aí eu achei aqui pelo aplicativo alguém cobrando R$125. Essa pessoa que cobra 125 não pode, ela não vai poder trabalhar pela lei aí do frete. É assim que eu entendi, você também entende dessa forma? Claro que deve ter mais umas rabiscadas aí no meio do caminho, mas achei interessante a colocação feita pelo PCL aqui, para a gente ver isso de uma forma diferente. Tá? Pensa nisso também, se não é uma grande interferência. Não deveria ter uma manifestação? Fala assim, para de interferir, deixa o livre comércio, deixa pra gente, né? Vocês vão ver daqui a pouco, ouvir daqui a pouco no programa, os chineses já podem entrar com facilidade no Brasil. É um companheirismo que teve, né? Nós podemos entrar facilmente na China, se a gente quiser, e eles também podem entrar aqui. Isso significa o quê? Né? Não é só a pessoa, mas mercadoria, produtos. Pega aí hoje pela internet quais são os produtos que você compra, né? Quais são os produtos que você compra? Meu eletricista fala assim, pô, já está durando 3 meses, está bom demais. Veja aí a qualidade. Eles estão se aprimorando, né? Quando passa de 3 meses, estão se aprimorando. Vai ver o que vai dar isso. Vamos falar disso daqui a pouco também aqui no nosso programa. Mais os manchetes.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta que vai reduzir prazo de estadia para estrangeiros portadores de vistos de estudante, jornalista e programas de intercâmbio. Período de estadia para essas categorias agora será previamente fixado pelo governo dos Estados Unidos e varia de acordo com o tipo de visto. Atualmente, validade está atrelada à duração dos cursos ou programas, no caso de estudantes, não é claro, e intercambistas. Jornalistas não têm prazo específico. Também no modelo atual, os vistos podem ser renovados caso os estrangeiros se inscrevam em novo curso ou ampliem seus contratos de trabalho. E com a mudança, os estrangeiros deverão solicitar novamente e diretamente ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos ou sair ou ao reingressar.
É isso que estão comentando aqui, né? Me mandaram essa informação. Com a aprovação dessa lei, se alguém lhe oferecer um serviço e outra pessoa concordar com o serviço, o valor desse serviço for menor, né, imposto pelo papel rabiscado pelo político, será simplesmente proibida a relação comercial. Também o comentário de que as empresas, o grupo delas, vão adotar logística própria com caminhoneiros e caminhões sob sua propriedade. Com isso, os autônomos podem perder o mercado e depois vão buscar os mesmos agentes públicos para cobrar providências. É assim que vai indo. Muito interessante, né? Os caminhoneiros, aqui, ó, os caminhoneiros que são chamados heróis da nação, porque o país não tem infraestrutura ferroviária e fica refém dessa coisa ultrapassada, que é levar tudo de caminhão, uma classe que não quer mandar no país só pela força bruta. Isso também aqui, outros palavrões foram colocados, né? 10:27, mais uma manchete.
Os casos de VSR, que é o vírus sensicial respiratório, que atingem principalmente crianças de até 2 anos, estão diminuindo no país. Segundo o boletim mais atualizado, o boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira. O vírus é uma das principais causas da bronquiolite nas crianças pequenas. Pode ter complicações sérias para os bebês, não é? Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que a redução dos casos dessa síndrome respiratória entre crianças de até 4 anos tem sido impulsionada principalmente pela diminuição das hospitalizações. Apesar disso, a incidência ainda se mantém em níveis altos. Em alguns estados, 5 de todas as 27 unidades da federação. Vamos lá, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre jovens, adultos e idosos, a queda é explicada principalmente pela redução de hospitalizações, aí no caso, pelo influenza A, que é o vírus da gripe, né? Um dos vírus da gripe. Em crianças de 5 a 14 anos, ela decorre sobretudo da diminuição dos casos graves de rinovírus. A partir do meio-dia desta sexta, a FUVEST divulga os locais de prova do simulado e lista de participantes com inscrição confirmada. As informações, elas serão acessadas a partir do meio-dia na área do candidato, não é? E aí, a primeira fase dessa prova simulada de conhecimentos gerais será no dia 26, às 13 horas, 1 da tarde. E mais detalhes em fuvest.br/simulado.
Essa é uma questão também que a gente vai trazer daqui a pouquinho no programa, né? A FUVEST. E colocando aqui o destaque das carrapetas, né, do Jack já no programa, mas o Rodrigo Hollenberg escreve no seu Twitter, né, uma ironia da era digital do judiciário. Por décadas colocávamos jurisprudências reais nas petições e elas pareciam ser solenemente ignoradas. Atenção, pessoal do jurídico aí que acompanha o meu programa, que acompanha aí essas questões aqui na abertura. Achei muito interessante a gente poder falar, colocar isso daqui no programa. Ó, bastou a inteligência artificial surgir para que o preciosismo analítico dos tribunais disparasse, criando barreiras formais com a recomendação o STJ para resumir a causa da primeira página. Peticionamos para convencer humanos ou apenas formatamos dados para facilitar o trabalho da IA no tribunal? Diz aqui o Dr. Rodrigo Hollenberg. O maior absurdo é o duplo padrão. Enquanto o TJ de São Paulo absorve magistrados que usou jurisprudência falsa sob a justificativa de que a tecnologia é a nova e está em aprendizado, o advogado que comete o mesmo erro é punido. Onde fica a isonomia constitucional? A ferramenta é nova para todos. Para piorar, juízes continuam aplicando multas de balcão a profissionais, ignorando a jurisprudência pacífica de que a competência para sancionar a conduta do advogado é exclusiva da OAB. O judiciário não pode virar um fiscal de tecnologia. O papel do juiz, assim como do advogado, ao contestar, é ler os autos, analisar as provas e julgar o mérito, e não usar a IA para caçar prompts injection, ou prompt, né? Os policiais, ou policiar petições alheias. O processo precisa continuar sendo um espaço de análise humana, diz aqui o Dr. Rodrigo Hollenberg na sua colocação. 10h32. Vamos juntos com mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Participe e deixe aí o seu recadinho pelo 97799-9000.
O Ernesto nos convidou, pro samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós só temos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu. O Ernesto nos convidou.
O Jack coloca assim: não existe um jeito de pausar um carro no Brasil. A gente tem que entender aqui o que ele quer dizer, né? Pausar, é parar o carro no Brasil. O veículo que fica o ano inteiro na garagem por doença do dono, viagem longa ou simplesmente de uso, paga IPVA cheio, licenciamento e seguro obrigatório como se rodasse todo dia. A baixa só existe na modalidade definitiva, para sucata, irreversível. Outros países têm a suspensão temporária de registro. Declara-se que o carro fora de circulação e os tributos param. Aqui a frota parada financia o sistema igual à frota em movimento, porque o fato gerador nunca foi circular. É existir com placa.
Nós não se importa, mas você devia ter ponhado o recado na porta. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz.
papagaiada, desgraça.
Todo mês, o consumidor paga a conta de luz e, na maioria das vezes, nem imagina que a energia que chegou até ele pode não ter sido tecnicamente adequada. Não se trata de falta de luz, essa todo mundo percebe. Trata-se de algo mais sutil e, em muitos casos, mais custoso, a qualidade da energia elétrica entregue. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, define qualidade e de energia como a conformidade da eletricidade entregue aos usuários dentro dos parâmetros estabelecidos pela regulação. Essa conformidade tem duas dimensões. A primeira é a qualidade do produto. A tensão que chega à sua tomada está no nível correto? A forma de onda é limpa ou está distorcida? Há variações bruscas que possam danificar equipamentos? A segunda é a qualidade do serviço. Quantas vezes por ano o fornecimento foi interrompido? E por quanto tempo? Essas duas dimensões são reguladas, medidas e acompanhadas pela agência por meio de indicadores específicos. Os mais conhecidos são o DEC e o FEC. O DEC mede a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. Em outras palavras, quantas horas em média cada consumidor ficou sem energia no período. O FEC mede a frequência dessas interrupções. A ANEEL estabelece metas anuais para cada distribuidora. E o descumprimento gera compensações financeiras obrigatórias aos consumidores afetados. Esses dois indicadores são visíveis. O problema está no que não aparece. Há fundamentos de tensão, harmônicos e desequilíbrios de tensão são distúrbios que ocorrem sem que a luz apague. Um afundamento de tensão é uma redução temporária e abrupta do nível de tensão, geralmente causada pelo acionamento de grandes cargas na rede ou por curtos circuitos em pontos distantes. Para o consumidor residencial, pode significar uma reinicialização inesperada do computador ou o desarme de um equipamento sensível. Para uma indústria, pode significar a parada de uma linha de produção inteira. Os harmônicos, por sua vez, são distorções na forma de onda da corrente da tensão causadas por cargas não lineares, inversores de frequência, fontes chaveadas, carregadores de veículos elétricos, e provocam sobreaquecimento em motores e transformadores, além de perdas de energia que ninguém contabiliza diretamente na conta. Toda essa regulação está consolidada no módulo 8 do PRODIST, o documento da ANEEL que estabelece os procedimentos, os indicadores e os valores de referência para a qualidade de energia elétrica no Brasil. É um conjunto técnico robusto. O desafio é que a maior parte dos consumidores nunca tomou conhecimento de sua existência e que a medição sistemática desses fenômenos ainda é exceção, não regra, nas instalações brasileiras. Com a expansão das fontes renováveis intermitentes, dos inversores fotovoltaicos e da eletrificação do transporte, a qualidade da energia tende a se tornar um tema cada vez menos invisível. A rede elétrica está ficando mais complexa e os equipamentos conectados a ela mais sensíveis. Entender o que se está comprando quando se paga a conta de luz é o primeiro passo para exigir que esse produto seja entregue dentro do padrão que a lei determina. Por hoje é isso, até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da FZEA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, em mais um episódio da série Energia. O podcast é uma parceria entre a Rádio USP de Ribeirão Preto e a FZEA. Produção, Fernando de Lima Canepli e Ferraz Júnior. Edição, Mário Brother, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Coordenação, Ferraz Júnior.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Voltamos aqui a falar
sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizan, no estúdio da Rádio Cidade hoje. Gostaria que o senhor colocasse uma informação, isso na medicina acontece muito, sempre ter a segunda opinião. Às vezes você tem uma dor intermitente que um profissional falou alguma coisa, mas você não entendeu. Na odontologia também é bom sempre procurar a segunda opinião?
Olha, eu acho muito importante, sim, Heraldo, procurar. Você tem um outro ponto de vista, ninguém é dono da razão, existem maneiras de se conduzir um tratamento. Claro que dentro dessas formas, algumas que são mais tranquilas para o paciente, algumas que são mais rápidas, existem muitas variáveis realmente. Isso depende até de como cada profissional se formou, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele conduz no seu consultório, na sua clínica. Mas eu acho fundamental, porque a pessoa fica mais tranquila. Até trazer uma pessoa também, quando vai se fazer uma avaliação, para estar junto, porque normalmente, Heraldo, a pessoa fica um pouquinho ansiosa e acaba esquecendo alguns pontos importantes que são conversados. Então é importante realmente estar muito claro, a pessoa está consciente, com muita confiança naquele tratamento que vai ser realizado, viu, Heraldo? Porque é um tratamento que normalmente leva um pouquinho de tempo e isso é fundamental para o sucesso.
Dr. Bruno Barbizan, aqui na Rádio Cidade, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
USP e você.
Você conhece a videoteca do Instituto de Química da USP? Não? Você não sabe o que está perdendo. Lá é possível encontrar muitas informações curiosas, como, por exemplo, o relógio biológico das plantas, defesas do corpo contra invasores, como a luz interage com a matéria e muito mais. Para ter acesso a esse material, basta acessar a página do Instituto, que é iq.usp.br, e procurar por videoteca. Vou repetir, iq.usp.br e procurar por videoteca. Divirta-se.
USP você no interior.
A Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto segue com inscrições abertas para a escolinha de futsal, voltada para meninos de 11 a 12 anos. As aulas são gratuitas, com 24 vagas disponíveis, e acontecem de segunda a sexta-feira, nas 4 da tarde às 6 da noite, na quadra coberta da unidade. Interessados devem acessar o site eferp.usp.br.
USP e você.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Dica cultural.
Programe-se. Em turnê pelo Brasil, o espetáculo Djavan Musical, Vidas para Contar, retorna aos palcos da cidade no ano em que o artista celebra 50 anos de carreira.
E dizer que a casa da paixão sai quando bem quer.
Idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca, e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, a montagem que combina música, teatro e dança percorre a trajetória do cantor e compositor desde suas origens humildes em Maceió até a sua consagração como um dos grandes nomes da MPB. Selecionado entre mais de 250 candidatos, Rafael Elias interpreta Djavan.
Olha, o que o público vai ver no palco é um espetáculo, sem dúvidas, muito emocionante. Não só porque ele mostra ali os bastidores, né, a luta do Djavan para poder se firmar no mercado da música brasileira, mas também porque o espetáculo defende essa história também a partir da música dele, né, que tá no nosso gosto popular de uma forma muito peculiar. Eu acho que o Djavan é um dos artistas que mais tocam, né, por aí. Ele toca na rádio, ele toca nos streamings, você vai no barzinho, o Djavan vai tocar, então as pessoas conhecem muito a obra dele. Eu ouço muito as pessoas saindo do espetáculo dizendo: nossa, eu não sabia que eu conhecia tantas músicas do Djavan quanto eu conheço. Então, eu acho que é isso, pega muito público por esse lugar afetivo que cada um tem com a obra desse grande artista. Então tá todo mundo convidado para poder djavanear um pouquinho com a gente.
Sabes mentir, hoje eu sei que tu sabes sentir. Um falso amor abrigaste em meu coração.
Você ouviu o ator Rafael Elias sobre a reestreia de Djavan, musical Vidas para Contar, que cumpre temporada de 24 de julho a 30 de agosto no Teatro Claro Mais, São Paulo, localizado no shopping Vila Olímpia, na Rua das Olimpíadas 360, na Zona Sul da capital. Quintas e sextas às 20h, sábados às 16h e às 20h e domingos às 18h, com ingressos a partir de R$25 através da plataforma Uhul.
Sempre a fingir uma falsa emoção.
Aí uma ótima oportunidade para você conferir de perto a trajetória de Djavan, que já lançou quase 30 discos com uma obra que reúne beleza, poesia e musicalidade.
Sabes mentir, hoje eu sei que tu sabes sentir. Um falso amor abrigaste em meu coração. Sempre a iludir, tu falavas com tanto ardor dessa paixão que dizias sentir. Mas tudo agora acabou, para mim terminou a ilusão. Hoje esse amor já findou, e afinal para que amar? Sempre a iludir, tu beijavas com afeição. Sempre a fingir uma falsa emoção.
Dica cultural. Você está ouvindo Panorama 730. O programa do conhecimento.
Voltamos aqui 10h47, os nossos infomerciais também aqui dentro do Panorama. Como é, continuamos aqui com alguns destaques, o artigo no Observatório Brasil Soberano, do dia 15/7, fala sobre o endividamento não é um acaso. O endividamento não é um acaso. Mais da metade da população adulta no Brasil está endividada, com quase um terço das famílias com mais de um ano de duração e mais de 80% das famílias endividadas de forma geral. Isso pode parecer ser uma crise econômica atual, com circunstâncias da política internacional e desafios internos a serem superados. Mas não se trata disso. Ter famílias endividadas com baixíssimo poder de compra e lutando pela sobrevivência garante que não haverá reação popular diante da construção de uma máquina de repressão e perseguição dos afetos do regime. Articular e manter uma oposição demanda recursos econômicos, ainda mais com uma máquina policialesca de perseguição. O artigo ainda fala: manter a população amassada lutando pela sobrevivência é quase uma garantia de que não nascerá ninguém ou qualquer movimento ou força política espontânea. As elites assim mantêm o controle da política nacional. A máquina de perseguição judicial está atualmente no Brasil, observou-se Flávio Bolsonaro ser proibido de votar, de visitar o próprio pai para divulgar uma carta escrita a punho. Por isso mesmo que a popularidade do governo cai. Uma política que tira o poder de compra da população acaba ajudando a manter o grupo político no poder no longo prazo. O plano segue alguns passos que já parecem claros. Primeiro, prejudica-se a capacidade de produção dos cidadãos e dos médios empresários. Isso enfraquece a classe média e, ao mesmo tempo, aproxima os grandes monopólios amigos do governo. Em seguida, usa-se regras burocráticas nos programas sociais. O objetivo não é apenas ajudar, mas manter a população mais pobre sob o controle dependente desses auxílios, dificultando que essas pessoas consigam um emprego e voltem a produzir por conta própria. E finaliza o artigo dizendo: a partir daí basta tornar o ambiente de negócios cada vez mais difícil, aumentando impostos, criando novas regras e gerando mais e mais burocracia. E aí? Né? Eles argumentam que o endividamento em massa e a alta carga tributária no Brasil não são acidentais, mas uma estratégia, gente, deliberada para enfraquecer a classe média e sufocar os pequenos negócios. E é assim que nós estamos vendo. Segundo esse texto, elevar os impostos e burocratizar ajudas, o regime busca gerar dependência estatal e neutralizar a oposição da sociedade civil, favorecendo grandes monopólios em uma aliança que visa garantir o controle social absoluto do país. Faz sentido para vocês esse tipo de informação? Aqui eu estou vendo que realmente a coisa é apertada para nós. Está lá o texto, né, na internet do Observatório Brasil Soberano, do dia 15. Essa semana, portanto, o endividamento não é um acaso. 10h51, vamos então falar de tarifaço? Vamos lá, chegando aqui as páginas do YouTube, da JP News, aberta aqui. O repórter André Anello traz exatamente a palavra do ministro Vieira, diz que as medidas com os Estados Unidos é uma motivação política. A culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Então vamos ouvir.
O chanceler Mauro Vieira subiu o tom acima do usual na diplomacia e surpreendeu nas críticas a carta do secretário de Estado americano Marco Rubio, chamada de arrogante e grosseira. O ministro das Relações Exteriores se referia às justificativas para o tarifaço dos Estados Unidos de que o Brasil não realizou negociações de boa-fé, que a política econômica brasileira é ruim para a população dos dois países e que no último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. Mauro Vieira rebateu as declarações, afirmando que o tarifaço está sendo negociado desde abril, mas que a medida foi adotada contra o Brasil sem justificativas técnicas, apenas políticas.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Mauro Vieira foi o primeiro integrante do governo a se manifestar oficialmente sobre o tarifaço. A declaração aconteceu após reunião com o presidente Lula e com a equipe econômica do governo. Sobre o fato de o Brasil não ter se curvado aos interesses americanos, Vieira se referia em especial ao PIX, acusado de concorrência desleal, mas que, segundo o governo, jamais entrou na mesa de negociações por se tratar de uma questão de soberania nacional. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a continuidade do PIX gratuito, instantâneo e seguro.
Fica bastante evidente de que o PIX é hoje uma referência internacional. O Banco Central já assinou com mais de 47 outros bancos centrais termos de cooperação técnica para que o Banco Central possa transferir tecnologia e esses outros bancos centrais possam desenvolver o seu sistema de pagamento instantâneo também. Países como Estados Unidos, a Europa, China, Índia, Singapura e uma série de outros bancos centrais ou já implementou ou está estudando implementar sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, que claramente é o futuro. E isso vai avançar de maneira bastante clara e fica evidente que a argumentação realmente passa por uma tentativa de inventar alguma lógica para a aplicação das tarifas.
Em entrevista à Jovem Pan, o ministro das Relações Institucionais, Guilherme Boulos, elogiou a postura dos representantes do governo.
O gabinete fica a poucos metros do presidente, converso com ele, né, com ampla regularidade. Sou testemunha do esforço que o Lula fez para buscar uma negociação correta, justa, mas que não seja de sabujo, que não seja de entreguista. E tudo bem, vai fazer tarifaço? Se ele quer manter assim, o Brasil expande relações comerciais com a União Europeia, expande relações comerciais com a Ásia e vai buscar escoar seus produtos que vão deixar de ir para os Estados Unidos, para outros lugares.
Em nota assinada pelo ministro Edson Fachin, o STF afirmou que a independência do Poder Judiciário constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e garantia fundamental da cidadania.
Olha, ainda na JP News aqui, o Bruno Pinheiro também está trazendo essa informação. O governo avalia aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos após esse tarifaço.
O governo brasileiro tem avaliado aqui no Itamaraty aplicar a lei da reciprocidade aprovada no ano passado aqui no Congresso Nacional contra o governo americano. A lei da reciprocidade é vista como uma arma sobre a mesa, mas que nunca foi utilizada pelo governo brasileiro. Quando aprovada nos bastidores, os parlamentares chegavam a falar que era uma lei que estava sendo aprovada para nunca utilizar. O governo não imaginava que tão cedo deveria repensar essa resposta e tentar aplicar também alguma sanção, alguma medida ao governo americano. O receio entre parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agricultura e outras representações dentro do Congresso Nacional é do governo brasileiro entrar em uma guerra tarifária sem necessidade. O cenário até aqui é considerado improvável, mas não é de se descartar. Diante disso, o governo brasileiro se reúne aqui no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, para tentar entender onde seria importante, estratégico, o governo brasileiro reagir na mesma moeda nesse momento.
Aqui também a repercussão no setor produtivo. No setor produtivo, o repórter da Band é o Afonso Marangoni.
Itens importantes da pauta exportadora brasileira ficaram de fora da nova tarifa, como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. Entidades reagiram à nova sanção anunciada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. A Confederação Nacional da Indústria informou que acompanha a questão com preocupação. A CNI destacou que a sobretaxa agrava um cenário que já vinha pressionando as exportações nacionais e amplia a insegurança para empresas dos dois dois países. O presidente Ricardo Alban afirmou que não se pode poupar esforços para reverter essa lógica e retomar a relação que Brasil e Estados Unidos construíram. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo lamentou com profunda preocupação a aplicação de uma nova sobretaxa. A Fiesp disse que o governo brasileiro optou por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington. Para a federação, a retaliação comercial poderia ter sido evitada com uma condução técnica e pragmática. A Fiesp informou que vai seguir trabalhando de forma construtiva junto a parceiros nos Estados Unidos para que as tarifas sejam revertidas ou parcialmente mitigadas na ampliação da lista de isenções. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados manifestou preocupação com a tarifa adicional. O presidente executivo da Bicalçados, Haroldo Ferreira, afirmou que a decisão representa um retrocesso para uma relação comercial construída ao longo de décadas.
Isso prejudica a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho aqui no Brasil. Os dois principais polos impactados é o interior do Rio Grande do Sul, o interior de São Paulo, mas também muitas indústrias que estão instaladas no Nordeste, na Bahia do Ceará, também produzem produtos específicos que são destinados ao mercado norte-americano, e isso vai sofrer bastante com esse acréscimo no imposto de importação.
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos afirmou que, embora existam exceções relevantes, a medida representa um fator adicional de incerteza para o comércio bilateral. A ABIMAC informou que vai permanecer atuando na defesa da ampliação das exceções e na construção de uma solução negociada que preserve a competitividade da indústria e o fortalecimento da relação econômica entre Brasil e Estados Unidos.
Bom, vamos entender aqui como é que fica tudo isso daqui nesse quebra-cabeça. Aqui nós temos o Marco Rubio, né, o secretário dos Estados americano, falando. Ele está trazendo aqui a informação. Vocês estão aqui porque há duas semanas uma mulher de 72 anos foi queimada em mais de 80% do corpo em sua própria casa na Grécia. E ela morreu executada por uma bomba incendiária porque sua filha usou se candidatar a um cargo. O terrorismo político de extrema esquerda não é novidade moderna recente, não é ficção fabricada pelos políticos conservadores.
All they know is destruction. But we have built great things together. We have done it time and again. We know what we must do.
Tá aí, o secretário americano, então ele não está fazendo um discurso bonito, está declarando guerra aos aliados do caos daquele, né, o pessoal lá. Rubio falando de escuridão que avança e de defender a civilização, é o que sobra aí para eles estarem, né, apertando o cerco. Aí alguns comentários desse na rede, deixa eu pegar primeiro aqui o da Karina, que acho que ela traz em cima da fala do chanceler, né, brasileiro, e também do Marco Rubio. A Karina, jornalista internacional, diz: Mauro Vieira acaba de oferecer uma das explicações mais convenientes e mais irresponsáveis para o fracasso diplomático do governo Lula. Segundo a declaração do chanceler, nesta quinta-feira, o que incomoda Donald Trump é o fato que o Brasil não ter se curvado às pretensões americanas. Não, ministro. O que deveria incomodar os brasileiros é ver o país sair de uma negociação com uma tarifa de 25% sobre milhares de produtos, bilhões de dólares em exportações ameaçados e empregos brasileiros colocados em risco, enquanto o Itamaraty tenta transformar derrota em ato de bravura. Soberania, diz aqui a Karina, não significa levantar da mesa sem acordo, depois entregar a conta ao trabalhador, ao produtor e ao empresário. Defender o Brasil até o final exige competência para negociar, apresentar soluções, construir alianças e impedir que divergências diplomáticas terminem em punições econômicas. A investigação da sessão 301 não surgiu ontem nem se limitou a uma única exigência política. Durante aproximadamente um ano, Washington apresentou questionamentos sobre o comércio digital, PIX, tarifas, etanol, propriedade intelectual, combate à corrupção e política ambiental. O governo brasileiro sabia exatamente o que estava em jogo. Desculpa. Agora, depois de fracassar em pedir o tarifaço, Mauro Vieira tenta reduzir tudo a uma narrativa infantil. De um lado, os Estados Unidos exigindo capitulação, do outro, Lula defendendo heroicamente a soberania nacional. Isso é propaganda para esconder a incompetência, diz a Karina aqui no seu texto. O próprio governo americano afirma que Lula não negociou de boa fé e colocou o ego acima dos interesses do povo brasileiro. O Itamaraty responde com bravatas, mas quem sofrerá as consequências não será Mauro Vieira, Lula ou qualquer ministro protegido pelo salário público. Serão os trabalhadores das empresas atingidas, os produtores que perderão competitividade e as famílias que dependem dessas exportações. Um governo sério não confunde diplomacia com palanque eleitoral e não usa a palavra soberania como escudo para fugir da responsabilidade. O Brasil não precisa se curvar aos Estados Unidos, precisava negociar com inteligência e nisso o governo Lula fracassou.
As investigações da seção 301 são procedimentos unilaterais.
Esse é o ministro.
Não há justificativa.
Mauro Vieira.
A noção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões.
Pois é, e é isso que aqui a imprensa, né, e os religionários e vão ficar espalhando o tempo todo, né? O Laudelino do RJ aqui coloca no seu Twitter, não, ele coloca exatamente a fala.